Está no ar, o Jornal do Senado.
CCJ aprova projeto que regulamenta a campanha eleitoral feita exclusivamente pela internet.
Teomário Mota reclama de prazo para produtores de Roraima aderirem ao cadastro ambiental rural.
Proposta de Ângela Portela condiciona pagamento de prestação imobiliária à escola em conjunto habitacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguem para análise do plenário do Senado dois projetos que tratam de eleições aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça.
Um deles tem como autor o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, e estabelece regras específicas para quem quiser fazer campanha eleitoral exclusivamente pela internet.
Pela proposta, os partidos ou coligações poderão destinar 20% de suas candidaturas para os que quiserem, com campanhas desse tipo, participar das eleições. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Os candidatos poderão utilizar diversas ferramentas, como blogs, redes sociais e aplicativos de smartphone, como Telegram e WhatsApp. Eles ficarão proibidos de utilizar outras formas de propaganda, como folhetos, adesivos impressos e cartazes, comícios e até mesmo a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A senadora Lídice da Mata, que relatou a matéria na CCJ, explicou que a novidade não prejudica os partidos e a adesão é voluntária.
A adesão à internet vem crescendo. Pode ser que algum partido se sinta na condição de assumir esta posição. Em sendo assim, eu não vejo que a lei prejudique em nada o processo eleitoral.
O texto também permite que o candidato utilize até 120 salários mínimos para financiar essa modalidade de campanha. O candidato que optar pela internet e descumprir as regras poderá ter o seu registro cassado.
Já o outro penaliza com prisão, que pode variar de 2 a 8 anos, além de multa, quem der causa à abertura de inquérito policial, processo judicial ou ação de improbidade contra a pessoa que se sabe inocente por meio de acusação de prática de delito com o propósito de prejudicá-la em eleição.
A iniciativa prevê ainda que o acusador poderá ter a pena aumentada em 1/6 se usar nome falso ou fizer uma denúncia anônima.
Para o relator, senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, esse tipo de atitude, além de prejudicar um candidato, também viola a democracia, por ter influência no resultado das eleições.
É reiterada a proliferação de atos irresponsáveis aplicados com finalidade eleitoral, com o fim de violar ou manipular a vontade popular e de impedir a ocorrência de diplomação de pessoas legitimamente eleitas pela vontade do povo.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que as impressões plantar e digital de recém-nascidos sejam disponibilizadas para a polícia e o Ministério Público, sem necessidade de autorização judicial.
O objetivo é dar agilidade na identificação de crianças em caso de crime. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados, como informa a repórter Yara Farias Borges.
O autor do projeto, senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, acredita que a proposta vai reduzir o tráfico de crianças no país.
Essa identificação vai coibir, não digo 100%, porque crime é crime, mas em mais de 90% o tráfico de crianças no Brasil com esse projeto. Então, o mérito desse projeto é dos mais lindos, significativos para a proteção das nossas crianças no Brasil. Essa identificação, ainda na maternidade, vai evitar tudo de bárbaro que nós temos visto de tráfico de crianças no Brasil.
Magno Malta lembrou que, recentemente, em Brasília, o corpo de um bebê com menos de 1 ano foi encontrado no Lago Paranoá e a identificação precisou ser feita por DNA, um processo mais caro e demorado.
E também vai à Câmara a proposta aprovada pela Comissão de Agricultura que assegura aos produtores rurais de assentamentos da reforma agrária a inscrição individualizada no Cadastro Ambiental Rural. Repórter Paula Groba.
Criado pelo Código Florestal como um registro obrigatório, o Cadastro Ambiental Rural traz uma série de benefícios para o governo, que pode ter os exatos números de como esses lotes estão distribuídos no país, as áreas de preservação e produtivas, e para o produtor rural, que recebe incentivos. Mas o registro das propriedades tem sido prejudicado em assentamentos da reforma agrária, já que nesses casos o cadastro só pode ser efetivado se todos forem incluídos. O projeto aprovado na Comissão de Agricultura pretende destravar esse ponto da lei, permitindo a inclusão individual no CAR dos produtores que residem em assentamentos. O autor do projeto, senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, explica que o problema tem prejudicado produtores rurais.
Assentamentos estão prontos, antigos para serem emancipados, mas dado a demora do INCRA, muitos assentados querem tomar a sua providência individual. Às vezes eles querem pagar para fazer todo o levantamento, enfim, e ficam impossibilitados porque depende de toda a regularização de um assentamento.
Para a inscrição no CAR, é necessário o cumprimento de exigências como a identificação do proprietário ou possuidor rural, a comprovação da propriedade ou posse rural e a identificação do imóvel por meio de planta ou memorial descritivo. A comissão aprovou uma emenda do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que passa a responsabilidade pelas informações de caráter fundiários e pelas questões ambientais do INCRA para os produtores rurais após a titulação definitiva da propriedade.
O senador Teomário Mota, do PTB, classificou como maldade o prazo dado pelo governo de Roraima para que produtores do estado se regularizem junto ao Cadastro Ambiental Rural. A data limite para o cadastramento é 31 de dezembro de 2017.
Teomário disse que, além do tempo curto para o atendimento a esses produtores, o governo de Roraima e a oposição estão dificultando a assinatura de termo técnico para a ação conjunta entre o INCRA e a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
E essa guerra de braços, segundo o senador, só atrasa o cadastramento, prejudicando cerca de 30 mil famílias.
É um crime, é um crime. As facções, sempre quando brigam, quem paga é a população. No estado de Roraima está acontecendo isso dentro do poder.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, afirmou que o caso do estudante que desmaiou em sala de aula por causa de fome em uma escola do Distrito Federal não teria ocorrido se a lei fosse cumprida.
Segundo ela, é obrigação do Estado instalar unidades de saúde e de educação nos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida.
Como isso não foi feito, o estudante tinha que se deslocar 30 quilômetros para chegar à escola. E por causa dessa distância, saía de casa muito cedo, sem se alimentar adequadamente, lembrou a senadora.
Ângela Portela aproveitou para cobrar a aprovação de um projeto dela, que condiciona o início do pagamento das prestações do Minha Casa Minha Vida à oferta do serviço de educação no conjunto habitacional.
A proposta, segundo ela, já foi aprovada pela Comissão de Educação e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Ângela Portela alertou, no entanto, que o governo quer barrar o projeto, alegando que a Caixa Econômica Federal será penalizada caso a medida vire lei.
Infelizmente, os poderes públicos se esquecem das suas obrigações. Então, vamos fazer um acerto prévio de contas. Se o poder público deve aos futuros moradores, não tem direito de cobrar deles sem que salde primeiro suas obrigações.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União se uniu ao Ministério da Saúde e à Confederação Nacional dos Municípios para formar grupo técnico para analisar a gestão das UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. A informação foi dada pelo ministro do TCU, Augusto Nardes, em encontro com prefeitos em Brasília. Estavam presentes o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Criado em 2003 como parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, o Programa para a Construção de UPAs previa a instalação de 500 unidades. O número foi ampliado para 1.300, o que teria gerado problemas. Agora existem UPAs prontas, mas que não funcionam por falta de recursos municipais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.